Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aqui com a equipe toda postos lá na mesa de som. O Rogério Dias fazendo esse som aí bonito chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. E nós estamos hoje recebendo aqui com muito carinho o Evandro, um grande tarefeiro aí da Seara Espírita, que está conosco para falar sobre resignação e comodismo. O Evandro tem estado conosco também já em vários programas. Bom dia, Evandro. Seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. É sempre um prazer estar aqui participando dessa manhã maravilhosa e falando de um tema tão importante como o de hoje, comodismo e resignação.
É, comodismo e resignação é o nosso tema de hoje. Então vamos falar disso. No âmbito das instituições religiosas cristãs, fala-se muito em resignar-se às vontades superiores, de acordo com as vontades de Deus. É comum ouvirmos "Deus quis assim". No programa de hoje, vamos analisar a questão da reencarnação à luz dos ensinamentos cristãos, esse tema da resignação, esse tema do comodismo, e de acordo com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Evandro, eu começo perguntando para você o que significa comodismo. Significa ser comodista, Evandro?
Comodismo é aquela... é uma atitude, né? Vamos dizer assim, na qual a pessoa, mesmo incomodada com uma situação, nada faz para alterar, nada faz para sair daquela situação. Pessoas que se adaptam a situações ou coisas que, mesmo que estejam prejudicando ela, que sejam terríveis para ela, que tragam prejuízos, elas nada fazem para mudar. Pessoas que não têm ação, que se acomodam naquela situação.
Marinho, o comodismo seria aquela situação, como o Evandro está dizendo, da pessoa que para ela está tudo bem, qualquer que seja a circunstância, e eu não faço nada, só fico esperando as coisas acontecerem. Isso é ser comodista, Marinho?
É, sem dúvida. Como foi dito, é a característica principal do comodista, né? Mas o interessante, muitas vezes, é a maneira pela qual o comodista assim faz, né? Ele, muitas vezes, ele não vai à luta por razões assim, como, por exemplo, não vale a pena lutar, né? Deus quer que seja assim mesmo, né? São uma série de motivos equivocados que dão a ele uma justificativa suficiente, plausível, apenas para ele, para que mantenha aquele status quo, que mantenha aquela situação. Uhum. Ou porque se sente que é incapaz, ou porque acha que não vale a pena, ou porque a luta é muito forte, ou porque são todos os motivos que o desanimam de uma certa forma e o fazem permanecer naquela situação. Né?
Uhum. Helio, deixa eu fazer uma pergunta para você. No ambiente do que nós estamos vivendo, que a sociedade vive atualmente, o apelo para as pessoas crescerem, irem para frente, se produzirem, criarem, se desenvolverem é muito grande, né? O apelo material, principalmente. Né? E, por outro lado, as dificuldades também são grandes. O comodista é aquele que, ele frente às dificuldades, ele para, fica estanque, fala, deixa assim mesmo, é muito difícil, não vou nem tentar. Isso é ser comodista, Hélio?
Eu acho que se existe uma coisa difícil da gente identificar, e até poder definir realmente o que é uma pessoa, um comodista, né? O acomodado até a gente encontra, né? Você se acomoda numa situação, como disse muito bem o Evandro, né? Se guarda numa situação e ele, mesmo desconfortável, ele aceita. Tinha um carrinho desse de ferro velho na rua, que anda aqui, esse pessoal que cata ferro velho na rua, que estava escrito assim: tá ruim, mas tá bom, né? Estava escrito assim no carrinho: tá ruim, mas tá bom. Ficou até famoso essa frase aí: a coisa tá ruim, mas tá bom, né? Quer dizer, a pessoa acha que tá ruim, mas tá bom. Dentro daquele ruim, ele acha, considera que seja bom ainda. Agora, mas ele estava com aquele carrinho de ferro velho carregando na rua, catando ferro velho, né? Então ele não era uma pessoa acomodada, né? Uhum. Ele não era uma pessoa acomodada. Ele estava
se mexendo, né?
Ele estava lutando com ferro velho. Não sei se ele estava lutando contudo, da melhor forma que ele poderia lutar. Talvez ele pudesse até lutar melhor, em melhores condições, com mais instrução, com mais outras coisas, procurando melhorar-se, né? Então, quando nós vamos, às vezes a gente pensa que a pessoa está acomodada, e na frente ela está mal orientada muitas vezes, não está precisando de alguma coisa, de alguém que a oriente, que alguém que tire ela dessa situação. E muitas vezes até, às vezes, quem acaba fazendo isso, dando esse punch para a pessoa, dando essa saída para a pessoa, de que ela pode ser melhor, de que ela pode realmente fazer melhor as coisas, muitas vezes é através da religião, né?
Uhum. Evandro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa situação que o Marinho e o Hélio estão relatando aqui, as pessoas que se acomodam, essa situação de não enfrentamento da vida diária e ficam lá acomodadas, isso pode significar a falta de fé?
Olha, pode significar falta de fé, mas tem muitas pessoas que se escondem através do comodismo, se dizendo ter muita fé. Eu dou sempre um exemplo que eu gosto muito, aquela história do homem que foi alertado pelo vizinho que onde ele morava ia ter uma grande enchente. E o vizinho falou, vamos embora porque vai ter uma enchente. Ele dizia, não, eu sou um homem de muita fé, eu vou ficar aqui. E a enchente veio, começou a encher a casa dele, os bombeiros vieram para ajudá-lo. E ele não aceitou a ajuda dos bombeiros, dizendo, afirmando que ele era um homem de muita fé e que Deus ia ajudá-lo. A enchente foi subindo, ele estava já em cima do telhado da sua casa, vieram a polícia de helicóptero para ajudar e ele mais uma vez se recusou, falou que era um homem de muita fé e que Deus ia ajudar e acabou desencarnando, chegou no plano espiritual revoltado, porque sempre foi um homem de muita fé e Deus abandonou, e aí foi explicado para ele que Deus nunca abandonou, que Deus esteve com ele por 3 vezes, na figura do vizinho que alertou, na figura dos bombeiros que queriam ajudar, da polícia. Então, muitas vezes nós nos acomodamos, nos dizemos pessoas de fé, mas temos que fazer a nossa parte. Uhum. Ou seja, temos que ter a ação. O plano espiritual, Deus está aí para nos auxiliar o tempo todo. Mas a gente tem que tomar a primeira atitude, sair desse comodismo.
Aliás, né, Evandro, isso explica bem aquela frase de Paulo, né? A fé sem obras não é fé.
Exatamente, mas a fé sem obras é morta.
Precisa ter ação, né? Muito bem, você está conosco, nós estamos aqui juntos no Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre resignação e comodismo, um tema bastante atual, bastante convidativo para a gente pensar um pouquinho aí no nosso dia a dia. Nós estamos aqui recebendo hoje com muito carinho o Evandro, que o Evandro é um grande trabalhador da Seara Espírita, atuante no Centro Espírita Joana de Ângeles, na cidade de Santo André. Obrigado, Evandro, pela sua participação aqui hoje. Muito bem, Evandro, estamos falando das pessoas que se acomodam, que estão aí acomodadas, não enfrentam as situações do dia a dia. Porém, as igrejas, as religiões, os centros espíritas, os templos falam muito em resignação. E resignação, Evandro, explica para o nosso ouvinte o que é resignação.
Então, resignação é aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Eu sempre digo que nós temos que ter força para mudar aquilo que nós podemos mudar. Devemos ter essa força, essa energia. E temos que aceitar, com resignação, aquilo que nós não podemos mudar. O que significa a resignação? É aceitar sem revolta, com compreensão das situações que a vida nos apresenta.
Tá, essa seria a diferença entre resignação e comodismo? Um aceita sem revolta e o outro aceita por vontade própria. Ah, vou aceitar, vou deixar assim mesmo e acabou. A resignação é interpretar o acontecimento e, à luz das suas forças, dizer assim, não, realmente isso aqui é um acontecimento superior a mim, eu vou lutar, etc., mas eu me resigno a ele, é isso mesmo?
É, a resignação é aceitar tudo aquilo que nós não podemos mudar. Herculano Pires dá um exemplo muito bom sobre isso. Ele fala que não é o conformismo que se manifesta na resignação. A resignação ou aceitação, ela é ativa, ela é consciente, enquanto que o conformismo, ele é passivo, ele é inconsciente.
Uhum. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
No nosso programa a gente sempre ressalta muito a questão do caminho do meio, né? Que a gente precisa evitar os extremos.
O caminho do meio é o mais cômodo, é o mais fácil.
Não, o caminho do meio é o caminho correto. A gente precisa efetivamente evitar os extremos.
Ah, o do meio é aquele que não está nem de um lado nem do outro.
Exatamente.
Né?
Tá ali... Porque você tem de um lado o comodismo, que é aquela situação do, seja o que Deus quiser, não me interessa, não vou lutar, não vou me preocupar. O outro lado é a revolta. O outro lado é, você está diante de uma determinada situação, você não tem essa aceitação, você não tem essa resignação que o Evandro estava bem colocado, e você fica lutando, lutando, brigando, fazendo um link com o último programa sobre a depressão. Você acaba caindo numa depressão porque você não consegue superar aquele obstáculo, porque está acima das suas forças, você não aceita isso. Então você vê como são os dois comportamentos negativos. Tanto você simplesmente falar... deixa a coisa correr do jeito que quiser, que eu não vou me mexer para isso, como também o outro lado. Lutar, mas uma luta inconsciente, uma luta sem grandes objetivos, muitas vezes sabendo que a batalha está perdida. Quer dizer, nesse momento que você tem que procurar saber para que lado que eu tenho que ir, qual é o meu caminhar, como é que eu tenho que fazer isso, e buscar exatamente esse equilíbrio para evitar tanto um lado quanto o outro.
Hélio de Lanos, queria falar
alguma coisa, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele fala num dos capítulos, ele diz assim, que a paciência, né, é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, ele fala assim, então porque antes de você se resignar, você tem que ser paciente antes. Que paciência significa a ciência da paz, né? A ciência da paz passa pelo conhecimento. Então quando você precisa ter o conhecimento para que você possa esperar alguma coisa. Você tem que conhecer. Você plantou alguma coisa, você tem que ter paciência até que ela nasça, né? Essa paciência vem do conhecimento. Não, essa semente leva tanto tempo para crescer, ela vai sair verde, depois ela vai ficar vermelha, depois que vai vir a flor. Tem lá uma sequência que a pessoa tem que ter, ela tem que ter esse conhecimento, né? Ela tem que saber disso daí. Se ela não souber disso daí, ela vai se tornar impaciente. É igual criança, né? Quando faz aquela experiência na escola de plantar o feijãozinho, né? Lá ela olha toda hora, meia hora ela vai olhar se já nasceu, ela fica olhando o tempo todo, perto da mãe, vem, deixa eu ver se cresceu e tal. O agricultor não, ele sabe, com o tempo ele sabe, não, isso aqui leva 6 meses para crescer. O pé de abacate leva 3 anos para nascer o abacate, sei lá se é isso, né? Então ele não espera nenhum fruto antes desse tempo, mas ele sabe que está andando a coisa, né? Então isso é paciência, né? É o consentimento da razão. Você tem razão, como disse o Evandro agora há pouco, você tem conhecimento da coisa. Agora, resignação é o conhecimento do coração. Chega uma hora que você vê que não depende mais de você. Você fez o que tinha que ser feito, você andou onde você tinha que andar, você fez tudo que você sabia, buscou recursos, foi atrás e assim mesmo assim não vai dar o resultado que você estava esperando, né? Aí o coração tem que consentir, né? É o consentimento do coração. Consentir, puxa vida, isso não vai sair do jeito que eu esperava, né? Do jeito que eu gostaria que saísse. Aí então você tem que se resignar. E aí sim, a resignação não tem revolta, porque é o coração realmente que consente.
Que age.
Que consente.
Sérgio, né? Você queria.
O que o Evandro estava falando agora há pouco está resumido na prece da serenidade, né? Que é: Senhor, dai-me a sabedoria, dai-me a força para mudar as coisas que eu posso mudar, dai-me a paciência para aceitar as coisas que não posso. Ou melhor, dá-me a resignação para aceitar as coisas que não posso, e dá-me a sabedoria para distinguir entre elas. E é bem isso, né? Essa que tem que ser a essência da nossa vida. É lutar quando pode e, sabe, aceitar quando não pode.
Sérgio, assim, pode falar? Eu ia fazer uma comparação. O Hélio falava agora do agricultor. Eu estava imaginando o seguinte: imagine um agricultor que está plantando, né? E aí ele planta com uma esperança de que vai ter uma colheita, etc. E vem lá, dá uma mudança no tempo, dá uma tempestade, uma chuva, e destrói a plantação dele. Então, se ele entender que aquilo é um fenômeno natural, etc., e que aquilo faz parte também da vida dele, depois da tempestade ele vai lá, planta novamente e colhe depois de algum tempo. Isso seria se resignar, né, perante o acontecimento. Agora, se ele falasse assim: eu vou plantar porque depois pode ser que dê uma chuva aí e atrapalhe tudo, então eu não colho nada, vou me acomodar, não vou fazer nada. Esse seria acomodar-se, é isso mesmo?
Exatamente.
Agora, o que você falou, a sabedoria está compartilhar as duas, em compatibilizar as duas coisas no dia a dia, né?
Paulo, tem uma referência ao bom combate. A gente precisa conhecer qual é o bom combate. A gente precisa saber qual é o momento que a gente tem que lutar e qual é o momento que a gente tem que aguardar o momento certo.
Perfeito. O Evandro é o nosso convidado de hoje. Evandro, o Hélio falava agora há pouco do Evangelho. O Evangelho faz alguma referência às questões que nós estamos aqui trabalhando? Porque o Evangelho relata de uma maneira muito bem clara e bastante educativa os ensinamentos morais de Jesus, as passagens de Jesus aqui pelo planeta, os seus pronunciamentos, etc., né? E no Evangelho existe referência a essas questões da resignação, da mudança? Isso está lá no Evangelho? O nosso ouvinte que quiser procurar isso no Evangelho, encontra isso, Evandro?
Sem dúvida, encontra de diversas maneiras. Muitas vezes, nos capítulos onde fala dos ensinamentos de Jesus, esse assunto está, não de uma forma direta, mas está direcionando para que nós possamos ter um bom entendimento. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se fala das bem-aventuranças, lá é um local onde nós, nesse capítulo, nós vamos ter informações para compreender melhor o que significa a resignação. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, algumas, três delas especificamente, ele dedica aos aflitos, aquelas pessoas que passam por aflições, que passam por sofrimentos. E a doutrina espírita, o Evangelho, nos explica de que para que nós possamos ter resignação, para que a gente possa entender os motivos que nos afligem na vida, é preciso procurar a origem deles. Ou seja, olhar para trás, ter a consciência de que a nossa vida é regida pela lei de ação e reação, tudo que nos acontece, houve uma ação que causou essa reação. E quando nós olhamos para trás para buscar a origem dos nossos sofrimentos, se nós não encontrarmos nessa vida, com certeza vai estar em outra. Mas não é uma injustiça. Né?
Sérgio?
Queria fazer uma pergunta para o Marinho. Nessa situação que o Evandro está falando, da gente procurar identificar a origem, né, dos problemas que surgem na nossa vida, a gente pode imaginar que às vezes a gente está meio acomodado, a gente está meio sossegado no nosso canto, falando, a vida está tão boa, está tudo tão tranquilo, e de repente vem um acontecimento. Esse acontecimento pode ter sido um enviado de Deus exatamente para tirar a gente de uma situação de comodismo?
Sem dúvida, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? A lei do progresso, que é uma das leis do universo, uma das leis divinas que regem o universo, é inexorável também. A partir do momento que, por qualquer motivo, nós estacionamos na marcha do nosso progresso espiritual, as próprias leis se encarregam de nos lembrar isso, né? Então, chega através de sinais diversos, chega através da dor, chega através de uma doença, chega através... são muitos os caminhos que Deus utiliza para que nós possamos tirar o proveito. E aí entra muito isto que o Evandro estava colocando agora, né? Porque na hora que a dor nos bate à porta, com esta finalidade de nos fazer crescer, de nos fazer aprender, a lição será melhor aproveitada se nós compreendermos. Se nós tivermos o consentimento do coração, como lembrou o Hélio, né? Se nós tivermos a consciência de que alguma coisa existe dentro da lei que nos está chamando aquele momento para uma superação, para uma, usando a palavra também, para uma regeneração, né? do nosso passado, e principalmente não interromper a nossa marcha evolutiva. Perfeitamente, isso acontece com muita frequência.
Deixa eu aproveitar isso que o Marinho está falando, essa não interrupção da marcha evolutiva. Evandro, vamos imaginar naquela situação da pessoa que está com um problema de saúde. E ela vai ao médico e o médico diz assim para ela, olha, o seu problema é insolúvel, não tem solução, você vai, né, não fala diretamente, mas está dizendo para ela, assim, você vai morrer desse jeito, você vai desencarnar em breve. Mas não fala isso para ela, então não tem mais jeito. Aí os médicos chamam lá o familiar, dizem assim, olha, isso aqui tem mais alguns meses de vida apenas, aquelas coisas, né? Essa situação é uma situação que mostra a acomodação diante dos fatos, porque a ciência está evoluindo, o Marinho está falando, você não pode estancar o progresso, e amanhã pode aparecer a cura para a doença, pode aparecer a solução para o problema que a pessoa está vivendo. Seria essas situações que as pessoas enfrentam à luz da ciência, essa situação que a ciência mostra para a gente, elas podem nos levar à acomodação? Podem nos levar ao comodismo?
Podem nos levar, mas não podemos deixar que isso aconteça. Deus é muito maior do que isso, e eu conheço muitas pessoas que tinham alguns meses de vida e que estão aí há mais de 20 anos conosco. Essa situação específica que você disse é uma que nós não podemos nos permitir ser comodista. Uhum. E nem ter resignação. Nesse caso, nós temos que ter fé, coragem, acreditar em Deus, utilizar da nossa fé, da oração, para que a gente possa reverter esse caso. Isso é algo muito comum, acho que todos nós temos algum conhecimento, ou já ouvimos falar de alguém de que havia dado um final para ele por causa de uma doença ou qualquer outra coisa que tenha acontecido, e a pessoa conseguiu reverter a situação.
Ó, deixa eu aproveitar que nós estamos falando exatamente disso agora. Está chegando uma pergunta aqui, Marinho, essa aqui é para você responder aqui, ó, da Marili, a Marlili. Marlili, muito obrigado pela sua ligação. Marlili é lá de São Vicente, está nos ouvindo pelo 590 da Atlântica. Marlili diz uma coisa interessante aqui, uma coisa comum que acontece na vida das pessoas. Ela diz assim: outro dia ela sonhou que iria desencarnar de uma determinada data. Será que ela deve se resignar com isso, Marinho? Olha, eu vou morrer em tal data. Será que eu devo me resignar com isso? A espiritualidade tem esse poder, Marinho, de falar: olha, você vai morrer tal dia e acabou. Fica quietinho e não faz nada.
Acho que a primeira coisa que me ocorre nessa pergunta, Toríbio, é lembrar que faz tempo que nós não falamos sobre os sonhos aqui, né? Acho que nós precisamos voltar a esse programa um dia para falar sobre os sonhos, né? Porque certamente quando nós falamos de poder dos espíritos, né? O poder que os espíritos têm vem do bem, vem do amor, né? E tudo aquilo que ao invés de construir, né, traz preocupação, traz a perturbação de alguma forma, não pode ser dos bons espíritos, né? Às vezes nós, por qualquer motivo, por estarmos incomodados, por nós estarmos numa fase meia complicada, às vezes por nós estarmos não estarmos contentes com nós mesmos, ou às vezes por algum fato que nos aborrece, a gente vai dormir e a gente esquece de fazer a nossa prece, né? E nós acabamos ficando assim um pouquinho suscetíveis de amigos que não exatamente são espíritos superiores, né? E podem nos soprar alguma coisa para nos fazer sofrer, para não perturbar, né? Uhum. Eu diria para essa nossa querida amiga que se ela voltar novamente a pensar no assunto e fizer uma prece e dormir, garanto que ela vai dormir muito tranquila na próxima noite.
Olha, Marinho, deixa eu aproveitar. Você sabe que nós temos aqui no programa, o nosso ouvinte sabe disso, uma pessoa que conta as histórias, que é o Hélio, né? Mas hoje eu vou aqui fazer a vez do Hélio. Vou contar uma historinha aí exatamente nesse início que a Marili está falando pra gente aí. Há algum tempo atrás, uma pessoa muito, muito conhecida minha chegou para mim e disse assim: olha, eu preciso visitar. Aliás, foi numa época de Dia dos Pais, que, né, nós estamos vivenciando agora. Eu preciso visitar meu pai porque eu tive um sonho, e foi um sonho real, que o meu pai não vai estar mais comigo, não vai estar mais conosco o ano que vem. Então eu preciso visitar meu pai. Essa pessoa chorou quando contou isso para mim. Eu disse assim para ela, tá, eu fiquei quieto, né? Falei assim: olha, eu vou respeitar a sua opinião, mas vamos aguardar. Já é o 10º ano que todo ano eu lembro essa pessoa que fala: amanhã é Dia dos Pais, vai visitar o teu pai, tá? O pai dela tá lá vivo, tá? O pai da pessoa tá lá. Então, quer dizer, essas coisas são coisas que a vida nos ensina a não aceitar essas coisas claramente. Aliás, o Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, tem uma passagem que conta sobre isso. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre isso, se os Espíritos podem nos revelar o futuro. Né? E a espiritualidade responde para Kardec sabiamente: o futuro só não fala desse jeito, a Deus pertence, não é?
Isso nos lembra a pergunta que certa vez fizeram ao Chico Xavier, né? Que a gente disse, hoje nós sabemos que ele teve a oportunidade de ter aí duas ou três extensões, né? Concessões da vida programada aqui na Terra para ele, né? E de vez em quando perguntavam para ele, não é? Se ele sabia, né, a data ou quando que ele iria desencarnar, né? E ele dizia exatamente isso que você falou. Não, isso eu não sei. Quer dizer, isso a Deus pertence. E só a Deus pertence. Até porque as datas que tinha, pelo que a gente tem conhecimento, as épocas em que estava assim programado para que isso acontecesse, houve intercessão para que ele continuasse conosco mais um pouco. Quer dizer, ainda que existisse alguma coisa assim, ainda tem Deus,
também não seria
que, ainda tem Deus que pode dizer, olha, vamos mudar isso.
Evandro, está chegando uma outra pergunta aqui muito interessante, e olha, é situação comum acontecer também. Olha só, o Jair da Vila Alzira, de Santo André. Obrigado, Jair, pela sua ligação, hein, sempre na nossa audiência aí. Olha o Jair, o que ele diz pra gente, olha que interessante. Ele diz que ele trabalha desde os 15 anos, estudou muito, se aposentou, continua estudando, que beleza, hein? E um determinado dia ele foi a uma casa espírita, não sei o que, passar por uma pesquisa. Lá nessa casa falaram para ele que ele não deveria mais trabalhar, pois ele estaria tirando emprego de outro que poderia estar iniciando a sua carreira profissional, a sua vida profissional. Será que eu deveria ter me resignado a essa opinião dessa pessoa que disse isso para ele?
Bom dia, Jair. É um absurdo isso que te informaram. É claro que nesse momento você não deve jamais utilizar da resignação, porque seria um comodismo, né? Nós não estamos aqui nessa vida a passeio. Nós temos que utilizar o máximo do nosso tempo no trabalho, na nossa evolução, sempre direcionando todas as nossas atitudes conforme os ensinamentos de Jesus, com amor, com carinho. Então esse é um caso onde nós não temos que se resignar, não. Nós temos que trabalhar, veja o que o teu coração fala, o que você quer fazer, e coloque sempre amor na tua vida e toque em frente. Trabalho nunca é demais.
Jamais tiramos
o trabalho. Posso fazer uma pergunta para você?
Claro.
O que aconteceria se Deus resolvesse se aposentar e parar de trabalhar, hein?
Ah, pois se Deus falasse, assim, ah, eu não, o que pode acontecer no futuro, eu vou parar e deixa acontecer, né? Tá aí. O mundo trabalha, né, Marinho?
É que as pessoas confundem aposentadoria com ociosidade, né? As pessoas confundem o parar de trabalhar profissionalmente com o direito que tem de mudar um pouco a sua vida. Quer dizer, aposentadoria é um direito, não é uma obrigação, né? Quantas pessoas que se aposentam profissionalmente pela nossa lei não vão estudar e não começam uma segunda profissão? Quer dizer, hoje com a vida chegando facilmente aos 70, 80 anos, né? Tem pessoas que têm uma segunda profissão, depois que se aposentam, vão para a universidade, formam-se em direito, formam-se em contabilidade, formam-se em medicina e voltam à luta e começam uma outra carreira e ainda exercem essa carreira, não é? Então você veja que beleza que é a capacidade e a vontade de prosseguir.
Exatamente. E até mais do que isso, as empresas hoje em dia procuram pegar essas pessoas que têm um conhecimento muito grande e acumulado exatamente para poder usar isso. Porque isso não é uma coisa que a gente pode desperdiçar. As empresas, de forma geral, e isso em todas as áreas. Tem supermercado aí que pegam senhoras já com uma certa idade. Por quê? Porque são pessoas que já têm condição de tratar bem o público, que conhecem, que já desenvolveu aquela tranquilidade, já não tem aquela necessidade aquele desespero pelo dinheiro, paciência, faz muitas coisas porque gosta, tem a paciência. Pegam essas pessoas para serem recepcionistas nos seus supermercados. Olha só que coisa bonita. Agora, vai se jogar tudo isso fora?
Perfeito. Nós vamos deixar aqui uma perguntinha para o Evandro, para que ele responda para a gente daqui a pouquinho, quando a gente retornar. Evandro, como a gente deve entender o que seja resignação sem comodismo? Isso é importante, né, para o nosso ouvinte entender como é que é se resignar perante os fatos da vida sem o comodismo. Você vai responder para a gente daqui a pouquinho, depois do nosso retorno, ok? Não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já já.